voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale.
Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo aqui no programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos hoje aqui com muita alegria recebendo aqui no estúdio, que é uma alegria redobrada, o nosso convidado especial e especialista de hoje falando sobre emoções, o nosso psicólogo e expositor espírita Arleir Belliene. Arleir, então, continuando essa nossa conversa, você nos fala...
Pinga fogo.
Pois é. Você nos fala de higiene emocional. O que, que é isso?
Então, Nádia, quando a nossa casa está suja, a gente se sente mal, não quando entra, né? Tem algumas pessoas não gostam de viver na sujeira. E tem mesmo gente que gosta, se habitua tanto a viver na sujeira que ela não sabe que ela ali está suja. Então, quando eu falo em higiene emocional, eu penso que tudo na vida nós precisamos sempre dar uma arrumada. Não podemos deixar as coisas... por conta. Ah, deixa que Deus dá conta. Deus não dá conta de nada. Deus já fez a parte dele, né? Então, eu acho que higiene emocional, se nós estivermos atentos à manifestação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e ele estiver coerente com o núcleo social, com o grupo religioso que você vivencia, com o seu colega de escola, com o seu parceiro, com a sua parceira, com o núcleo familiar, se você estiver em paz, a sua manifestação, as suas emoções, certamente elas estão administradas, vamos dizer assim. Mas se algo não está indo bem, é necessário você dar uma faxina aí, dar uma limpeza nisso, né?
Vamos...
Quer dizer, para dar um perfume diferente nessa...
Isso. Vamos exemplificar. Uhum. Num casamento, numa relação conjugal, há um descompasso, a esposa está insatisfeita com algum comportamento do marido, que você... que atende no seu consultório, pode muito bem aqui levantar vários casos, inclusive, da sua própria experiência. Então, como é que faz isso? Como é que essa esposa faz isso? Ou então, como é que o marido resolve essa questão? Porque, às vezes, ele chega, também não gosta porque a casa está suja, ou porque a esposa está não está perfumada, ou porque ela não fez o prato preferido dele para o jantar, enfim, não tomou alguma providência.
Não, essa situação, eu sinto dizer a você, Nádia, que não resolve. Porque desde quando eu era garotinho, eu ouvi essa questão.
Essa história.
Ela, a mesma história se repete. Então, eu acho que a maior prova da encarnação são essas histórias que repetem,
então,
que as pessoas são tal.
Pois é, mas como é que nós podemos fazer uma espécie de saneamento relações conjugais para que elas se tornem mais harmônicas?
Tá. Primeiro, Nádia, que... Na realidade, a questão emocional, ela é individual, como nós colocamos aqui, ela é uma digital. Então, se a pessoa não estiver interessada em mudar, o outro não muda. Então, a vida vai continuar do mesmo jeito. É necessário que...
E ela vai continuar sendo infeliz.
Vai continuar infeliz. Às vezes, infeliz até sem saber. As pessoas, às vezes, criam, digamos assim, um estereótipo, até para se defender... cria uma zona de conforto, eu vou me comportar dessa maneira, porque dessa maneira as pessoas me respeitam. Mas às vezes não é o que ela sente, né? Então, você pode fazer de conta para mim durante algum tempo, mas vai chegar um momento que você não consegue sustentar aquilo. Então, essa questão dos casais em conflito é a mesma questão do ser humano em conflito, independente de ser casal ou não. Mas o casal, eu entendi porque você citou, porque eles estão juntos, né? Todo dia vão ter que estar ali. Então, primeiro, se um não estiver gostando da atitude do outro, examine primeiro a sua atitude diante dele. Antes de você cobrar do outro, cobre de você mesmo. Isso é você já começar a arrumar, a fazer a faxina.
A faxina emocional.
Isso. Então, se você tem algo que ele não gosta, ou vice-versa, né? Tem algo que o outro não gosta, e você verifica que você insiste fazendo até para o seu bel prazer, será que está correta a tua forma de agir?
Então,
você
só para fazer pirraça?
Não é?
Amigo ouvinte, você faz isso, amigo ouvinte?
É, você faz isso. Então, é fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para você mesmo. Então, acho que começa por aí a arrumação. E quando o outro começa a perceber que está havendo um movimento por parte do parceiro de ajustar, ou seja, que a faxina começou, aí a dele começa a aparecer, a sujeira. Então, como é? A desarrumação começa a aparecer. Então, o importante é que um comece a fazer o trabalho, né? Porque aí, sabe, doutor, isso é muito difícil, procure ajuda, não é? Porque você vai entender como. Não existe técnica milagrosa, mas você conversando, né, você pode começar
pode
a entender.
Pode ir encontrando
isso,
os caminhos.
Encontrando os recursos, porque todos nós, Nádia, temos recursos para poder rever essas questões todas, entendeu?
Exatamente.
Não existe uma pessoa que não tenha recurso. Ela pode não querer. Aí, se não quiser, ela diz assim, eu não quero.
Às vezes
até
ela desconhece que tem os recursos, não é isso?
Desconhece que tem os recursos, né?
Isso. O Casimiro de Lima, São João de Meriti, abraço grande para você, Casimiro. Ele diz, Nádia, estou na escuta e adorando o programa, aprendo muito com você, abraço. Nós aprendemos, não é, Casimiro,
claro,
com os nossos convidados, como está acontecendo hoje com
o
Dr. Arleir Beliene. E a dona, ou doutora Lair de Cocotá, como se pode controlar as emoções de uma pessoa que se ama, hein, Arleir? E ela deseja saber se você tem uma obra para nos orientar, diz ela. Um abraço para você, Lair.
Olha, como é que vamos controlar as emoções das pessoas?
De quem se ama.
De quem se ama?
E olha só, olha, Lair, que problema, hein?
Olha, se você descobrir, diga para mim. Não, nós não, como eu acabei de dizer aqui agora, nós não temos o investimento que nós fazemos para controlar as emoções do outro é que traz para nós os grandes conflitos, porque nós somos seres individuais. Então, a maior tarefa que você tem é ajudar você mesmo a se controlar as suas emoções, não é verdade? Porque nós somos espelhos refletindo isso. Nós somos, quando falamos somos centelhas divinas, muita gente confunde, gente, como é que pode Deus dentro de mim? Na realidade, nós temos, digamos assim, nós temos um mecanismo interno espiritual que reflete Deus em nós, né? Então essa coisa de nós somos Deus, você pensa, ah, como é que eu posso ser Deus, né? Nós somos reflexo dessa divindade, nós somos reflexo dessa força. Então, nós seres humanos somos reencarnações, filhos de Deus, digamos, falamos assim, porque somente nós temos
essa faculdade, essa possibilidade.
Eu ia dizer chips, mas não é, porque às vezes algumas pessoas bem desequilibradas vão achar que elas botaram chips na cabeça dela. Não é isso. Só nós temos essa organização biológica, né? Vamos dizer assim, como dizia lá o nosso Hernani Guimarães Andrade, nesse modelo organizador biológico, somente nós temos essa organização para refletir essa energia da divindade. E é isso que nos dá vida. Esse é o sopro, né? Seria isso. Então, a emoção, eu penso, a emoção é uma coisa que vem do céu. Ela veio do interior, ela não é egóica. Então, enquanto não.
Egoica
que é ego?
Não é egoísta.
Ego é tudo aquilo que você aprende, que você raciocina, é tudo que está ligado ao egoísmo, à vaidade, aquela coisa toda. Em psicologia, chamamos de ego todo comportamento aprendido. Então, a gente aprende, acha bonito, começa a copiar o outro. Isso é ego. Agora, só que no seu interior, você não é ego, você é uma outra pessoa, você é self. Você é um ser puro. Internamente. Então, essa pureza que ela, muitas das vezes, ela é até pervertida, até pelo ego, né? Porque, então, a pessoa entra em conflito. Então, a questão da emoção, eu defendo que você, trabalhando no seu interior, fazendo essa limpezinha interna, não exija muito de você, não. Dá uma arrumadinha só, né? Que
começa
o outro já vai notar.
Começa a arrumar devagarinho.
Começa a arrumar, não tenha pressa, não tenha pressa. Nós estamos aqui reencarnados para arrumar isso.
Isso. Arleir, então nós poderíamos estabelecer um elo, uma vinculação entre emoções, autoconhecimento e qualidade de vida?
Repete,
pelo que
por favor,
você nos
Nádia.
Diz.
Repete,
nós podemos estabelecer uma relação entre emoções, autoconhecimento e qualidade de vida? Me parece que você
total.
Está trabalhando nessa direção.
Total, total. A relação ela é perfeita, porque tudo tem o princípio. Você não pode ter qualidade de vida se você está mal emocionalmente, não é verdade? Você não pode ter boa qualidade de vida se os seus sentimentos estão sempre atropelando, se os seus pensamentos estão sempre em conflito com
isso.
Os outros, né? Você não pode ter qualidade de vida, porque eu não entendo uma pessoa que possa ter uma boa qualidade de vida atrapalhando a vida da outra, né? Claro. Não é verdade? Uhum. Então, é preciso que haja aqui equidade, né? Então, a gente entende, Nádia, que quando você trabalha você está pronta para o mundo, né? Está pronta para o relacionamento interpessoal, seja ele
afetivo de todas as partes.
O afeto, quer dizer, a fonte é uma só. A canalização é que nós vamos dar. Então, quando nós canalizamos a nossa energia, as nossas emoções para o namoro, para o afeto e tal, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando a nossa energia, digamos assim, a nossa energia da sexualidade, né? Quer dizer, nós estamos olhando para aquela pessoa de uma forma diferenciada, não como você olha para outro amigo, mas ali isso tudo faz parte do contexto humano, e é uma escolha que você faz também. Você escolhe seu parceiro. Então, eu não penso e não acredito nessa questão da alma gêmea, que eu estou procurando aquele meu, não. Mas você, quando menos espera, você encontra a pessoa que você estava buscando.
Arleir,
né?
algum ouvinte nosso pode estar pensando assim, o Arleir está dizendo isso, mas acontece que muitas pessoas já me disseram que quem escolhe os rapazes é exatamente a mulher. Você concorda com isso?
Olha, eu não sei, Nádia. Tu sabe que eu não sei quem escolhe quem, entendeu? Porque quando a gente entra assim no discurso dos jovens, hoje na atualidade, né, tá tudo tão louco que você precisa aprender de novo. Eu convivo com adolescentes em casa. Então, às vezes, eu mostro alguma coisa para um, falo assim, olha só como é que isso aqui tá irado. É. Aí ele fala assim, tá irado. Quer dizer, irado não é alguém com raiva. Irado é uma coisa super
ótima,
maravilhosa.
Coisa ótima.
Então, como é que, na nossa adolescência, irado é alguém que tá revoltado com o mundo, né, não é? Então, precisamos reaprender e aprender sempre com essas pessoas. Tem um ouvinte, Nádia, que pede aqui aconselhamento
Isso, é o Luiz da Ilha. Um abraço para você, literatura. Luiz.
Luiz, eu não tenho aqui agora. Esses que eu citei para você que fala das emoções, eu recomendo porque são teóricos, são psicólogos. Agora, eu recomendo também, se você está aqui em sintonia conosco na Rádio Rio de Janeiro, você pode pegar essa obra da Joana de Ângeles, que toda essa seleção, essa coleção dela espiritual, psicológica, são 10 livros, né, Nádia?
São
10 livros. Você vai ter aqui uma riqueza enorme,
imensa.
Um
tesouro
estudo,
isso, né?
Tesouro.
Essa obra é um tesouro.
Então você vai ter uma excelente leitura, você lendo esses livros da Joana de Ângeles, e adquira a revista que você tem aqui, uma biografia enorme aqui também, né, Nádia?
Exatamente.
Vai ter aqui os companheiros da...
Isso, um abraço para você, Luiz, outra vez. Arleir, como é que você e a psicologia veem as emoções delicadas que são suscitadas por manifestações, mas que depois a pessoa descobre que são um fingimento? Por exemplo, uma pessoa é hipócrita, ou ela é traidora, ela é fingida. Mas justamente por isso, quando ela encontra outra, ela dá demonstrações fingidas, de que gosta da outra, de que tem apreço pela outra e tal. Mas, no fundo, isso não é verdade. No início, a outra acredita e experimenta sensações benfazejas, delicadas, positivas. E quando ela descobre, como é que se dá esse momento e como é que se administra esse momento?
Bem, quem... Que administra, quem
o próprio,
recebe o tratamento,
o que foi,
ou quem
o
faz,
que,
quem dá o tratamento.
É, o que foi vítima desse fingimento, digamos.
Naturalmente você está fazendo essa pergunta baseada em algum caso real que você conhece. Mas, Nádia, existem muitos casos reais, assim, muitos casos reais. Eu acho que a pessoa que está fazendo de conta, primeiro ela está fazendo mal a ela mesma, né? Porque ela está enganando, de fato, primeiro a ela e depois a pessoa a quem ela está se fazendo de conta que ela é. E a pessoa que está sendo, vamos dizer assim, traída naquela relação, ela vai se sentir muito mal porque ela foi traída, mas ela mesma, aí eu volto para a pessoa traída, ela mesma se traiu. Porque ela confiou no outro. Você diz, mas não devo confiar? Devemos confiar sempre. Mas uma coisa que eu procuro prestar sempre atenção é no chamado crivo da razão socratiano, né? Quer dizer, quando a pessoa traz alguma coisa para mim, eu pergunto, aquilo vai ser bom para mim? Vai ser bom para a pessoa que está trazendo? Ou vai ser boa para alguém a quem nós estamos nos referindo? Se for, tudo bem, tem sentido. Mas se não for, Aquilo ali é inócuo, nem começa. Mas como nós temos que ouvir, é melhor ter ouvidos, né?
Isso.
É melhor ouvir do que não ter ouvidos. Então nós ouvimos, mas já entendemos internamente que não devemos considerar algumas coisas que
estão
ali sendo
colocadas,
que não passam no crivo. Então, isso aí, Nádia, acontece, está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui conversando, nossos ouvintes têm N casos para ilustrar. Agora, o comportamento, eu penso o seguinte, o que nós aprendemos não só com a teoria psicológica, mas também com o maior psicólogo que é Jesus. No Evangelho, é nos perdoarmos, né, por termos sido envolvidos por isso, não tivemos percepção para entender, né, e perdoar a pessoa, eu penso que é o melhor caminho, e se puder ajudar essa pessoa, ótimo, porque ela está enferma, né, porque é uma pessoa que sustenta uma...
Essa falsidade,
porque a mentira, Nádia, é muito difícil de ser sustentada. Ela é sustentada durante algum tempo, mas não dura muito tempo. Havia até um presidente dos Estados Unidos, acho que era Abraham Lincoln, que dizia que você pode enganar alguém durante algum tempo, mas não pode enganar a todo o povo durante todo o
tempo. Winston Churchill disse isso.
É Winston Churchill, então obrigado.
Primeiro-ministro da Inglaterra, à época da Segunda
Winston
Guerra.
Churchill. O Lincoln lá me perdoa, o Lincoln disse outra coisa. Então, é isso, você não consegue enganar todo mundo.
Disse o Lincoln, por exemplo, disse uma coisa linda sobre as emoções, que me ocorre agora, já que você lembrou o Abraham Lincoln, né, o presidente dos Estados Unidos. Ele disse que ele fazia o bem porque ele gostava, porque ele era egoísta e gostava muito de dormir bem. E se ele não fizesse o bem, ele ia ficar com um problema de consciência e aí não ia dormir bem.
Que simplicidade.
Que não é,
né?
Que é uma coisa fantástica.
Que simplicidade.
Ele disse isso quando ele estava andando certa noite na diligência, né? Tinha o cocheiro, e estava caindo um dilúvio, um temporal. Ele, de repente, pediu ao cocheiro que parasse, saltou embaixo daquele temporal e foi soltar um bicho, um animal que tinha ficado preso na cerca, no arame. E quando ele voltou, ensopado, o cocheiro disse assim para ele: "Mas, presidente, como o senhor é generoso?" E ele disse: "Não, eu não sou generoso, eu sou egoísta. É porque eu hoje pretendo dormir muito bem. Se eu não fizesse isso, eu não ia dormir."
Está aí, querido ouvinte, uma ótima receita, né? Para você dormir bem, faça o bem.
O bem.
É isso mesmo.
Jaqueline Jacarepaguá, um abraço para você. Ela diz: "Estou na escuta, Arleir, e adorando o programa. Abraços." Nós agradecemos.
Obrigado,
e retribuímos.
Claro,
não é isso, querida?
Obrigado.
Continue conosco. A Regina de Jacarepaguá: "Nasci violenta. Hoje, aos 80 anos, aprendi com o Espiritismo que quando as coisas me contrariam, eu uso a obediência às leis de Deus." Um abraço para você, um beijo, Regina.
Sabedoria
aos
chega,
80
né?
80 anos ela
a sabedoria
está,
chega,
não
isso
é?
Mesmo.
Pois é, tem aqui uma ouvinte, a Eleonora de Paciência. Um abraço para você, seja bem-vinda ao programa e à Rádio Rio de Janeiro. Ela diz que é a primeira vez que escuta esse programa, está adorando.
Olha, obrigado, Leonora.
Muito obrigada, Eleonora.
Todas as quintas-feiras, às 16 horas.
Nós temos,
né,
aqui,
Nádia?
Exatamente. Isso. Temos uma programação muito
nossa
especial, Eleonora.
Nádia,
fica conosco, tá bom?
Okay. Eu
beijo
voltarei
pra você.
Assim que for possível.
Claro, nós prometemos. Claro. Então, vamos lá. É possível, então, Arleir, prevenir consequências de emoções negativas?
É possível, sim. É possível prevenir. No momento que você vai se conhecendo, você é como se você tivesse um trajeto para você fazer. Um lado é perigoso, o outro lado é pantanoso, o outro lado não tem luz elétrica e o outro lado é uma via mais tranquila. Você precisa conhecer o seu próprio terreno para que você não possa entrar numa dessas encruzilhadas que fatalmente vai te trazer consequências. Isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, reforçando, eu creio que nós precisamos estar diuturnamente procurando nos conhecer. Não de uma forma paranoica,
dia,
a
claro.
Cada dia, a cada momento, isso é evolução, porque nós só vivemos um dia de cada vez, Nádia, não é verdade? Então, enquanto nós vamos preocupar com amanhã, para ficar com medo do que pode acontecer, ou ficarmos arrependidos, nos culpando do passado, perdemos
você,
o dia de hoje.
Exatamente, você acabou perdendo.
Perdemos
o presente.
O dia de hoje. Então, o dia de hoje é que é o dia mais importante na nossa vida, porque estamos aqui. Então, preciso hoje fazer tudo aquilo que eu aprendi, cuidar das minhas emoções hoje, porque certamente amanhã elas estarão tão equilibradas quanto hoje ou mais. Agora, se hoje eu desequilibro, digo assim: eu vou dormir, vou tomar um porre, vou fazer qualquer coisa,
tomar
porque amanhã estarei melhor no comprimido, você vai acordar pior do que quando você foi, porque você acorda ressaquido, cansado, frustrado, culpado e com a situação do mesmo tamanho, porque você não conseguiu resolver nada. Então, eu penso que é isso. Usei a metáfora do mapa, porque é muito interessante, a gente faz o nosso mapeamento interno. Então, eu preciso conhecer meus caminhos.
Isso, então é assim, não é, amigo ouvinte? Se você tem raiva, este é um caminho ruim, obscuro.
A raiva é um sinal que as coisas
que
não estão indo bem.
Claro. Se você descobre que você tem inveja, esse é um terreno pantanoso.
Com certeza.
Cuide para não enveredar para as situações de inveja.
Isso.
E assim por diante.
E assim sucessivamente, até uma direção legal.
Não é?
Mas eu vou fazer isso, vou riscar aqui no papelzinho e botar essas coisinhas.
Isso, pois é.
Não é por esse caminho que eu quero ir.
Não é por esse caminho.
Perfeito.
Não é isso?
Okay,
você já descobriu os seus caminhos, amigo ouvinte? Descubra-os todos. Dr. Arleir Beliene nos deu aqui importantes dicas, orientações para nós administrarmos as nossas emoções. Arleir Beliene, quais são as suas palavras agora? Nós estamos encerrando, amigo ouvinte, o nosso programa. Muito obrigada novamente ao Luiz da Ilha, que é o nosso ouvinte querido, sempre nos liga. Um beijo para você, Luiz. E como é que você agora comenta ao final o programa?
São muitas emoções. Nádia, eu adorei participar com você, como sempre eu gosto de vir aqui, entrar nesse debate. Você hoje fez um pinga-fogo comigo aqui.
Foi,
fácil não.
Foi?
É, mas como eu creio que as minhas emoções estão equilibradas...
É que você aguenta as emoções.
Facilitou. E o que eu tenho a dizer, Nádia, é que nós precisamos efetivamente viver as nossas emoções e ficarmos atentos à nossa manifestação, porque ela é materializada dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nas nossas ações, né?
Isso.
Então, para que nós possamos viver bem sadiamente, precisamos estar bem conosco mesmo.
Fazer
então,
a faxina emocional.
Isso, fazer
higiene emocional.
Higiene emocional.
Ecologia então, emocional.
Isso, muita paz para todos vocês. Isso. Espero que nesse final de programa vocês fechem os olhos e façam um autoexame, mandem energia boa para a gente, né, que nós estamos precisando, todos
isso.
precisamos. Isso.
E nós estamos mandando para vocês
isso.
todos,
e agradeço,
amigos ouvintes.
E agradeço ao Criador aí pelo reflexo do espelho. Muita paz
isso.
para todos.
Muito obrigada, doutor Arleir Beliene, psicólogo, expositor espírita, amigo da Rádio Rio de Janeiro, do Novos Rumos. Amigo ouvinte, muito obrigada por você ter estado conosco mais uma vez, construindo mais esta edição do seu programa Novos Rumos. Um grande abraço para você, tenha uma linda quinzena. Reprise domingo, 22 horas. Até lá.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.